Porque as emoções são parte de nós. E nós não podemos ter uma cara ou ser uma pessoa quando somos líderes, não podemos ter uma cara ou ser uma pessoa quando estamos na nossa esfera privada ou esfera familiar, porque isso a longo prazo não funciona.
Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão.
Olá, olá, e antes de entrarmos aqui na bela conversa sobre inteligência emocional, não poderia perder a oportunidade de te dar a conhecer a Naya Vegan Shoes, a marca, uma das quatro marcas que vai entrar no giveaway de aniversário do Bela Questão, pela voz da própria fundadora, cofundadora. Por isso, estes próximos 3 minutos são para tu conheceres esta marca que fez uma parceria com o Bela Questão e que vale mesmo a pena conhecer. É uma marca de calçado portuguesa que me chamou particularmente a atenção porque defende uma alternativa amiga aos animais e a ecologia contra a exploração humana. Mas melhor do que eu para falar sobre a Naya Vegan Shoes, temos a sócia fundadora, Paula Pérez, que nos vai contar um pouco sobre como é que nasceu esta marca e o que esta marca representa e oferece. Então, muito obrigada, Paula, antes de mais, por vocês terem a amabilidade de oferecerem um produto aos ouvintes do Bela Questão. Acho que vai ser espetacular e que vão adorar ver a beleza e não só a parte ecológica e toda a missão que vocês têm. Eu gostava que nos contasse como é que nasceu este projeto.
Então, obrigada pelo convite. É um projeto que nasce um bocadinho de uma necessidade pessoal. Eu não queria, na altura, consumir ou comprar nada que fosse de origem animal e, na altura, tinha um grande problema com os sapatos, não é? E, portanto, achei que, sendo Portugal um país com uma indústria muito forte de calçado, que poderia ser uma boa ideia montar um projeto, uma marca de calçado vegan, não é? De calçado sem nada de origem animal e que também tivesse aqui outro tipo de preocupações com a sustentabilidade, também com o ser feito em Portugal. Isto há 13, 14 anos não era muito claro o que é que significava este ter calçado sem nada de origem animal, não é? Porque as pessoas confundiam um bocadinho este conceito de dos sapatos não serem de pele, serem eram de pele ou eram de plástico, e as coisas não são bem assim, não é? Daí começámos a pesquisar e a desenvolver calçado com cortiça, com folhas de ananás, com os reciclados.
Folhas de ananás é espetacular, eu nunca tinha ouvido esse material como algo aplicável à indústria do calçado, é espetacular. Pergunto, de onde é que surgiu o NAI? Porquê NAI?
Na verdade é o acrónimo de No Animal Exploitation, não é? Porque nós queríamos aqui uma marca que tivesse assim um statement forte nesta questão de não usar nada de origem animal.
Penso que estas gerações cada vez mais se preocupam com os princípios e os valores da marca e que isso é algo que para mim me fascina muito na Naya. E eu gostava de saber se vocês têm assim uma joia da coroa, se têm uma peça de calçado que seja particularmente icónica, de que se orgulhem em particular.
Temos várias, não é? Nós temos várias por razões diferentes. Poderia referir aqui uma: nós desenvolvemos uma bota 100% orgânica, 100% biodegradável. Todos os componentes desta bota são, além de serem vegan, são também 100% sustentáveis. Que é uma bota que nós desenvolvemos também numa parceria com a PETA, que é uma organização de proteção dos animais e que tentam todos os dias fazer a diferença na vida dos animais. E nós desenvolvemos esta parceria com eles, onde a venda de cada bota daria 5 dólares para a PETA. A sola é feita de borracha 100% natural. A parte de cima da bota é feita em algodão orgânico, assim como o forro, assim como os atacadores. Quer dizer, temos toda uma preocupação no desenvolvimento ali do produto, que faz dele assim uma coisa que eu acho fascinante, não é? Ter assim um par de sapatos que é completamente orgânico e vegan. Eu orgulho-me muito desse projeto.
E se as pessoas quiserem encontrar ou essa bota ou todo o calçado, onde é que devem ir?
Nós temos uma loja online que vendemos para todo o mundo, que é o www.night-vegan.com. E depois temos também uma loja física neste momento que está no LX Factory e que as pessoas nos podem visitar lá e ver fisicamente o calçado.
Muito obrigada, Paula. Espero que tenhas gostado e se quiseres saber mais informações sobre o giveaway, acompanha o Instagram do Bela Questão. E agora sim, vamos à entrevista.
Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho e o podcast fala sobre inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Hoje a nossa bela questão é: será possível ser um bom líder emocional? Para isso temos uma convidada especial que é a Susana Machado. A Susana Machado começou a sua carreira numa agência de comunicação, conta com uma experiência internacional muito enriquecedora e já contactou com várias culturas diferentes. Viveu 2 anos na Áustria, 1 ano em Nova Iorque e mais de 3 anos na Alemanha. E foi na Alemanha onde esteve a coordenar também uma equipa de comunicação multicultural. Depois, à comunicação, foi juntando também alguns temas como a excelência organizacional, a estratégia, a motivação, a eficiência. Já deu aulas na universidade. Atualmente lidera uma equipa de comunicação e de excelência organizacional numa multinacional. E com esta experiência vamos poder fazer muitas, muitas belas questões sobre as emoções na liderança. Resta-me dar, em primeiro lugar, as boas-vindas ao podcast Bela Questão. Bem-vinda, Susana.
Obrigada. Obrigada pelo convite.
Obrigada por teres aceitado o desafio. Tenho muitas, muitas belas questões para te fazer. Antes de começarmos aqui a abordar o tema, gostava que tu nos dissesses como é que tu gostas que as pessoas pensem sobre ti. Quem és tu?
Neste momento tenho sou várias pessoas numa só. Sou mãe, sou profissional, sou líder. Continuo a tentar ser uma curiosa de tudo que anda à minha volta, desde culturas, países. Eu sou uma pessoa que tenta sempre cobrir coisas novas, evoluir, aproveitar o máximo que a vida tem para lhe dar.
E mais sobre a Susana. A Susana esteve acompanhar o meu processo desde que entrei como estagiária. E é engraçado que a Susana assistiu a essa evolução da minha parte, mas o próprio estilo de liderança da Susana é um estilo muito específico e eu acho isso super interessante e por isso também foi uma das razões pelas quais lancei esse desafio. Então eu começava mesmo por querer perceber qual é que é a tua visão em relação àquilo que é ser um líder emocional, porque tu consideras-te uma líder emocional. O que isso significa para ti?
Eu hoje em dia assumo como uma líder emocional. Se me perguntassem antes de eu ser líder, ou quando eu comecei a ser líder, eu diria que isso se calhar não era possível, porque a relação das emoções com o mundo do trabalho não é fácil. Muito mais quando se entra no campo da liderança. E depois aqui podemos falar de conceitos como ser líder, ser manager, ser gestor, ser chefe. Portanto, são tudo conceitos que, quando uma pessoa entra no mundo de liderança e começa a gerir pessoas pela primeira vez, tenta perceber o que é que são as expectativas em relação a esse novo papel. E claro que a tendência é para tentar ir de encontro às expectativas. E de alguma forma as expectativas ainda estão muito relacionadas com o facto de que emoções são sinais de fraqueza. Eu hoje em dia assumidamente sei que isso não é verdade. Uma pessoa que transparece as suas emoções, que sabe gerir as suas emoções, que não tem medo de, se for preciso, explodir nas suas emoções, desde que seja de uma forma transparente, fiel e num ambiente que se cria de confiança, isso não tem problema nenhum, muito pelo contrário. É uma vantagem, porque as emoções são parte de nós. E nós não podemos ter uma cara ou ser uma pessoa quando somos líderes, não podemos ter uma cara ou ser uma pessoa quando estamos na nossa esfera privada ou esfera familiar, porque isso a longo prazo não funciona e há que aprender a gerir todas essas vertentes. Como eu estava a dizer, no início, para mim, eu nunca me assumiria como um líder emocional, mas conforme o tempo foi passando, com as minhas experiências e aprendizagens, juntamente com as pessoas que passaram por mim, tu incluída, comecei a perceber como é que as coisas funcionavam. E tudo isto, e eu se calhar aqui destacava o que é que eu acho que para mim é um dos pontos mais importantes para seres um bom líder. Para mim o primeiro e o ponto base de tudo é o autoconhecimento, o teu próprio autoconhecimento. Se tu não tiveres consciência de quem és, não te sentires bem contigo próprio, não tens noção do que são as tuas fraquezas, ou que são vistas como fraquezas por ti, pelos outros, mas se calhar até nem são, tens noção do que são os teus pontos fortes, sem esta autoconsciência, esta autoanálise, tu nunca vais ser um bom líder. Claro que tu vais evoluindo de acordo com expectativas, vais aprendendo novas abordagens de liderança, novas ferramentas, e isso tudo faz parte. Mas não com a expectativa de mudares a pessoa que tu és. Tu, enquanto líder, tens que te conhecer bem enquanto pessoa e pôres as tuas características enquanto pessoa ao serviço de uma liderança, como pões ao serviço de toda a tua vida e todas as relações que tu tens. Para mim, a liderança é mais um tipo de relação que tu tens dentro daquilo que tu és enquanto pessoa.
Quais é que são, assim, aquelas características de liderança que tu destacas?
Eu posso destacar algumas, que não quer dizer que tenham que existir sempre da mesma forma. Mas nós sabemos que há pessoas que naturalmente são mais inspiradoras, sabemos que há pessoas que são mais cativantes, o que não quer dizer que em determinado contexto essas características sejam suficientes ou sejam as mais importantes. Porque um dos pontos mais importantes na liderança é que ela tem que ser situacional. O tu seres um líder emocional quer dizer que tu tens consciência das tuas emoções e sabes gerir as tuas emoções em cada situação. E um líder que é emocional tem que ter consciência do que é o nível emocional para ele e saber aprender a gerir numa altura em que tem que ser mais frio ou tem que ser mais diretivo, mais assertivo e saber fazê-lo. Saber fazê-lo sem isso o afetar a ele próprio, porque é mais, a coisa mais importante, porque se um líder se sentir afetado e não se sentir confiante e tiver dúvidas daquilo que está a fazer, automaticamente isso passa para a equipa.
Mas isso não deixa de ser um processo humano.
Exatamente, por isso é que é uma liderança emocional, porque é um processo humano.
E um processo de autoconhecimento. Sabes que a inteligência emocional, segundo, eu gosto muito da forma como o Paulo Moreira coloca, que é muito simples, que é a capacidade de gerir as nossas emoções e de, no fundo, as utilizarmos com o máximo potencial que elas têm, mas é as nossas e as dos outros. Tu agora estavas a falar das nossas, não é? E depois Sim. vem o segundo passo, que é a capacidade do líder gerir as suas emoções, mas também conseguir gerir as dos outros, que eu penso que aí é que o nível de dificuldade também começa a subir. Então, o facto de nós estarmos aqui a falar de um líder emocional, no Bela Questão, para mim faz muito sentido, porque eu defendo muito que a inteligência emocional torna as pessoas melhores e que faz do mundo um lugar melhor, porque nos torna mais empáticos uns com os outros. Apesar de nós termos começado, e tu também tens esta percepção que eu tenho, que no mundo do trabalho isto ainda não é um dado adquirido, ainda há muita discussão de que as emoções realmente possam ter lugar, sobretudo quando se fala num líder. Normalmente um líder ainda é muito visto como uma pessoa firme, como uma pessoa extremamente assertiva e como uma pessoa que não pode mostrar fragilidade, não pode mostrar dúvida, mas ainda há pouco estávamos a falar, não é? Dessa questão. Então, quando um líder tem dúvida, como é que é uma situação em que um líder tem dúvidas?
Eu acho que nunca deve esconder. Deve gerir, e a palavra aqui gerir se calhar não é melhor, deve trabalhar as emoções por forma que elas não afetem nem a ele próprio ou afetem o mínimo a ele próprio e à própria equipa. Aqui há dois extremos. Digamos assim, digamos que um líder emocional ou as emoções na liderança podem ser vistas, como tu estavas a dizer, podem ser vistas de uma maneira assim. Eu sou um líder emocional. Há pessoas que podem associar isto a sou uma pessoa muito emocional, que tenho explosões de alegria, tenho
explosões de raiva, tristeza.
Sou muito próximo dos meus colaboradores, porque sou muito emocional, temos uma relação próxima. Da mesma forma que pode haver o outro extremo, de que um líder mais assertivo é um líder que não tem emoções e que é um líder que será o ideal. Mas é assim, tudo isto é legítimo se a pessoa for mesmo assim, não é? Por exemplo, eu na minha experiência na Alemanha é muito mais normal haver menos emoções, digamos assim, na liderança, o que não quer dizer que as pessoas não sejam espontâneas. Culturalmente, provavelmente, eles são menos emocionais, portanto, automaticamente a liderança será um pouco menos emocional. Emocional é um pouco liderança sincera, digamos assim. É assim que eu a vejo, é uma liderança sincera. A pessoa transparece aquilo que é para a própria liderança. Porque também não se deve, uma pessoa não se deve forçar a ser emocional quando não é. E eu vi muitas vezes isso acontecer na Alemanha. Pessoas quererem ser muito extrovertidas a forçar um extrovertido porque achavam que culturalmente, com outras culturas, isso era bem visto, mas depois não soa bem.
Não é autêntico.
Não é autêntico. E acho que na liderança a autenticidade é aquilo que é mais importante. Claro que há alturas em que tu tens que trabalhar essa autenticidade, digamos assim, que não podes mostrar tudo aquilo que pensas, tudo aquilo que sentes, mas isso vem com a experiência. E tu sabendo que és assim, que determinado tipo de situações tens mais dificuldade em controlar as tuas emoções, tu podes trabalhar isso, podes preparar para essas situações.
E nós estamos aqui a falar muito de emoções, emoções aqui, emoções acolá. Olhando mesmo agora para os vários tipos de emoções, pensando nas primárias, alegria, tristeza, raiva, medo, quais é que são as mais desafiantes para ti? A alegria, não digo que sequer se possa pôr aqui como desafiante, mas qual é que tu achas que é a emoção mais difícil de trabalhar numa equipa?
Mas de trabalhar nas outras pessoas?
Ou nas outras pessoas. De liderar quando há uma emoção que prevalece em relação às outras. Qual é que é o desafio?
Eu acho que a mais desafiante é quando elas aparecem todas ao mesmo tempo. Em que tens um desequilíbrio emocional na equipa. Em que uns sentem alegria, outros sentem raiva e depois daquilo não há um equilíbrio. Claro que se uma equipa está toda alegre e está toda feliz, ótimo, não é? Uma equipa que toda ela seja... esteja num estado mais de raiva, de revolta, é mais difícil. Mas se for a equipa toda é mais fácil do que se for um desequilíbrio. Se tiveres uma pessoa, por exemplo, que cria entropia na equipa, quer seja por uma motivação excessiva e outra por uma revolta excessiva, ali vais ter sempre um desequilíbrio. E o desequilíbrio muitas vezes é que cria os conflitos. Como é que se gera isto? Isto eu... Há cerca de 6 anos, coincidiu com o nascimento da minha primeira filha, tive a primeira abordagem ao coaching. E o coaching ajudou-me muito nisso. O coaching baseia-se nas perguntas poderosas, ou seja, e baseia-se muito em descobrir...
As belas questões.
As belas questões, exatamente. em desenvolver a outra pessoa e ajudar a outra pessoa a perceber-se, não é? Porque é que sente revolta, porque é que sente raiva, como é que seria se não sentisse, o que é que pode fazer para que essa raiva não volte a acontecer e fazer este trabalho juntamente com a pessoa. E eu uso muito isso na liderança e comecei a usar inconscientemente, sem perceber, e agora tenho noção de que realmente isso ajuda e a mim ajudou-me muito a tentar perceber as pessoas e a fazer uma equipa evoluir e a fazer as pessoas evoluírem. Porque, mas isto também é a tal evolução, isto só vem com a experiência. Um líder sem experiência depara-se com uma pessoa revoltada e aquilo pode dar conflito direto. Para resolver uma situação dessas é preciso ter maturidade, é preciso tu não te deixares afetar por isso. Te conseguires ver o outro como alguém que precisa de ajuda e não como alguém que te está a atacar. E isto é uma mudança de perspectiva que vem com a...
E no fundo até nem é muito complexo, é só a pessoa não levar as coisas para o lado pessoal, que é difícil, exatamente, mas que não é muito complexo, ou exatamente, seja, é simples, mas é difícil. Eu tenho uma bela questão para te fazer, que é, olhando em retrospectiva, enquanto líder, e porque eu acho que se fala pouco sobre isto, que é normal, qual é que tu achas que foi assim um grande falhanço, algo que não correu mesmo bem enquanto líder, que foi uma boa lição para ti?
Um grande falhanço.
Até pode estar aqui um pouco relacionado com esta questão da gestão das próprias emoções, não é? Algo que tu olhas para trás e que pensas, grande lição que aprendi nessa altura.
Tive situações desse confronto direto, de levar para o campo pessoal certos conflitos, de ter tentado várias coisas e não ter conseguido ultrapassar. No meu caso, por exemplo, eu tenho, não vou dizer, não sei se é um ponto forte ou um ponto fraco, neste momento já estou na fase em que acho que é mais um ponto forte que um ponto fraco, já achei que era uma fraqueza imensa na minha liderança e no mundo profissional, que é eu ser transparente, porque tu podes tentar gerir as tuas emoções, mas o não verbal é muito mais forte do que tu, e eu tenho um não verbal muito forte, e quem me conhece é muito fácil conhecer. percebe logo que eu estou a dizer uma coisa e estou a pensar outra. E, portanto, eu tive falhanços associados ou não, a não gestão das minhas emoções, de não conseguir manter aquela calma necessária, mas foram aprendizagens e aprendi que tinha que gerir. E há mecanismos para isso. Quando estás numa situação em que estás a sentir isso, pensa numa coisa qualquer que te seja agradável. Sai dali mentalmente. Sai dali.
O que é que tu pensas quando queres pensar numa coisa agradável?
Ah, penso no que vou fazer no fim de semana, penso na minha família, penso nos meus filhos, faço planos para viajar, penso em coisas boas. E de repente sais dali, o teu nível de stress baixa. Sim. E quando voltas já estás outra vez focada. Isto num espaço de minutos. Sim. E isto eu também aprendi, que isto foi uma coisa que, falando em evolução e aprendizagem, em autoconhecimento, eu sempre fui uma pessoa que procurou muito o autoconhecimento, até para tentar controlar estas emoções mais descontroladas. E quando estava na Alemanha descobri uma especialista americana que identificou, não sei se pode-se chamar, eu não lhe vou chamar patologia porque não é uma patologia, é uma característica, eu agora estava a tentar traduzir para português, porque ela portanto, é americana. Uma característica que é as pessoas extremamente sensíveis, highly sensitive person.
Sim.
Que são pessoas que têm um sistema nervoso mais sensível e que reagem muito mais fortemente aos estímulos e muito facilmente se sentem overwhelmed.
Assoberbadas.
Assoberbadas. E eu fui lendo, li bastante sobre essa autora e todos os livros que ela escreveu.
Consegues lembrar do nome da autora?
Consigo, é Elaine Aron.
Bom, eu depois ponho nas notas para as pessoas também poderem ver.
E percebi, ela dá, portanto, explica que isso é uma característica que tem uma pessoa em cinco, portanto, não é assim tão.
Uma em cada cinco pessoas é highly sensitive person, ou seja, uma em cada cinco pessoas é uma pessoa extremamente sensível.
Sensível aos estímulos, ou seja, não quer dizer que seja uma pessoa muito sensível de eu choro a ver um filme, ou é mesmo, tem mesmo com um sistema nervoso, sentem as energias, sentem tudo, por exemplo, que são ambientes muito agressivos, aquilo mexe com o sistema nervoso, ou seja, tem muitos, e tu não precisas ter 100% o perfil, podes ter só umas características. Sim. E outras pessoas terem outras características. E ela dá bastantes dicas como é que uma pessoa consegue sair, ou melhor, consegue dar a volta a esses momentos. E esta, por exemplo, do sair dali por uns minutos, foi. Sim. Com ela que eu aprendi. Isto tem a ver com uma autoconsciente, a autoconsciência que eu falava há pouco.
E para todos os efeitos, lá está, ser emocional é bom, mas existe uma linha entre o ser emocional e ser transparente e entre o perder o controle completo das emoções. Exatamente. E acho que é isso que mais preocupa as pessoas e que acontece. E que quando acontece também que não deve ser nenhum bicho de sete cabeças.
Exatamente, que acontece e que... Pronto, é uma aprendizagem.
Uma aprendizagem, e não define as pessoas. É claro que é importante gerir as emoções.
Eu acredito que esse seja um dos pontos mais importantes na liderança, que é nenhum líder, ninguém nasce líder. E claro, quando uma pessoa passa para uma função de liderança, as expectativas, se a pessoa for permeável às expectativas, elas podem dar cabo de tudo. Muitas delas são imaginadas pela própria pessoa, nem existem na realidade. E portanto a pessoa tem que pensar, eu acho que tem que se desmistificar o que é ser líder, e hoje em dia os líderes também têm uma posição diferente, hoje falamos muito mais em networking, equipas orgânicas, um líder é mais um, digamos, um coordenador, um orientador, um mentor, um coach, podemos lhe chamar o que quisermos, não é aquela ideia do chefe, não é? Que tem que mandar fazer tudo e tomar todas as decisões, não é? Portanto, aí o papel do líder tem vindo a mudar, e também acho que os novos líderes que irão surgir destas novas gerações serão muito diferentes e já estarão muito mais adaptados a este tipo de...
E não tens assim uma pessoa que, quando tu estás numa situação difícil, num dilema, pensas, o que é que esta pessoa faria se estivesse no meu lugar? Pode ser um autor, pode ser um personagem de um filme... Não tens ninguém que te venha à cabeça nestas circunstâncias?
Tenho o meu marido.
A sério?
É porque, porquê que eu digo isto? Porque nesse aspecto nós somos muito diferentes. Eu sou uma pessoa, ela é uma pessoa muito pragmática, uma pessoa muito positiva, vê sempre o lado positivo das coisas, e como sempre, isso foi sempre aquilo que eu quis trabalhar, eu via sempre isso, o que é que ele talvez fizesse nesta situação.
E em relação aqui, olhando para a tua ida para a Alemanha, qual é que foi assim a grande transformação em termos pessoais que tu trouxeste contigo depois de ter estado na Alemanha numa função que ainda por cima nem era só ali focada no próprio país, era uma função em que tu tinhas uma ligação com equipas de vários continentes, Ásia, Europa, não sei se tinhas na África, se também tinhas na América.
Portanto, era Ásia, e Europa e Estados Unidos.
Então, três continentes.
Três continentes.
Portanto, tens aí um arcabouço e uma riqueza muito grande de diferentes culturas, de estás num país completamente diferente. Tu sentiste-te desajustada quando chegaste lá? Sentiste que tiveste que fazer um ajuste em relação às tuas emoções quando chegaste à Alemanha?
Não, porque eles valorizam imenso as tuas emoções.
A sério?
Porque és tu, porque és diferente, porque é uma mais-valia para a equipa, pelo menos na equipa.
E não é
condescendente
isso?
Não, não acho que seja. Eu tive a consciência, foi um momento importante para tomar consciência de quais são as vantagens de ter estas emoções, de ter esta maneira de ser. E enquanto trabalhei na Alemanha, fui sempre muito eu. Porque era isso que eles apreciavam, era a diferença, era...
O que é ser muito eu? É chegar lá e começares uma gargalhada durante o dia,
também,
o que é ser muito eu?
Num escritório em que só se ouvem moscas, mas é chegar lá e cheguei. Era um bocado assim, era um pouco assim, e não estava propriamente na equipa mais cinzenta, digamos assim, da Alemanha. Era uma equipa também com outros colegas de outros países, mas era outro sentir que as pessoas valorizavam... a tua maneira de ser, e claro, depois torna-se amizades e torna-se, foi muito, muito compensador o tempo que lá estive e a equipa em que eu estava, e que ficou uma grande ligação. Agora, também tive os casos em que...
Qual foi o caso mais awkward? O mais esquisito que te aconteceu, de seres emocional e outra pessoa não sei, a coisa não funcionar?
Não aconteceu isso, mas uma coisa que era muito chata e que eu não gostava nada era quando as coisas davam para o torto, e estávamos em discussões e eu estava no meu nível emocional ainda mais de... Eu tenho uma característica que é esganiçar um pouco a voz quando estou a ficar nervosa, irritada, e começo a elevar a voz, quase para cheirada. E então teres o colega que está contigo assim e de repente dizer-te não tão emocional, virar-se para ti e dizer menos emoção, por favor.
Isso é uma grande quebra.
Exatamente, que é mesmo para te cortar completamente. E aí isso era daquelas coisas que eu me custava imenso, quando eles com um corte baixavam o nível emocional. E depois há uma coisa que foi muito complicada, mas isso tem a ver com a cultura portuguesa e com a cultura alemã. Na cultura alemã normalmente existe o sim e o não. Na cultura portuguesa existe o talvez.
Pois. Até demais às vezes.
E então, o que quer dizer? Quando eu perguntava a alguém com quem até tinha uma boa relação e perguntava se me podia fazer alguma coisa, ela dizia não. De uma forma muito seca. E ao início isso custava-me a perceber. E eu... Porquê é que esta pessoa agora foi tão antipática comigo? Não foi antipática. Eu perguntei-lhe, em contexto de trabalho, se ela podia fazer alguma coisa. E a pessoa respondeu-me que não. Pronto.
Sim.
É só isso.
Sim, giro,
não tem mais nada à volta. É só isso. Foi um não. Não tem nada a ver.
Mas as nossas emoções fazem logo ali um filme por trás,
exatamente,
não é? Levar
e isto faz tudo parte das tais aprendizagens. Eu não fui um líder, ou não tive uma função de liderança quando estava na Alemanha. Tive coordenação de equipa, de projetos, etc. Mas aí funcionou bem, porque era projetos internacionais e é tudo muito colorido, não é? Então os colegas da Ásia adoram esta nossa abertura, eles também são muito abertos, os americanos também são pessoas muito abertas e os alemães metem-se ali ao meio e é tudo muito colorido. Mas houve algumas aprendizagens, incluindo a perceber os alemães. Porque há este tabu que os alemães também são frios, são assim, são assado e que não conseguem. Também há líderes emocionais na Alemanha e há muitos líderes autênticos.
Eu por acaso ia-te perguntar o que era mais difícil, se era ter, ser mãe ou ser líder?
Não sei, olha que bela questão.
É uma bela questão.
Não, é mais difícil ser mãe porque as consequências são diferentes, digamos assim, não é? E ser líder, tu podes desistir de ser líder, seja do que for, não podes desistir de ser mãe. Mas eu acho que é diferente. Eu ligo muito as duas e gosto muito das duas. Houve uma altura em que eu achei que não tinha jeito nenhum para a liderança. Hoje em dia já não penso assim. Porque geria a minha liderança ou eu achava que tinha, vivia muitas expectativas que eu achava que os outros tinham da minha liderança, exatamente o que estávamos a falar antes, e achava que não era bom líder porque às vezes nos contextos organizacionais tu vês exemplos de liderança que por algum motivo são tidos como ótimos exemplos de liderança, com os quais tu te identificas e os quais eu acho que são, não são bons exemplos de liderança. Mas às vezes nas organizações há este fenómeno cultural de que determinados tipos de liderança é que são mais reconhecidos. Até se fazer todo este percurso. E também apareceram nas organizações, apareceram novas teorias da liderança. Fala-se muito de liderança vermelha, liderança azul, liderança orgânica. Portanto, a liderança positiva agora. Portanto, isto agora já é tudo muito falado, mas há 8 anos atrás não se falava muito, muito disto. Um líder ainda era muito. Um bom líder tem que ser um líder maioritariamente vermelho, respeitado e. Não é? E eu não sou assim. Eu, se tiver que ser vermelha, como eles dizem, eu sou. Tem que ser, é como aos filhos. Se tiver que os pôr de castigo, também ponho. E se tiver que os chamar a atenção, também chamo. Mas não é o que define o teu tipo de liderança, não é? E pronto, é um bocado isso. Era achar as expectativas, não batia certo as expectativas. Com aquilo que tu realmente eras. É a questão de não haver uma coincidência entre aquilo que tu sentes, aquilo que tu és e aquilo que estás a tentar ser. Não é? Não funciona. Nunca vai funcionar.
Agora, vou-te fazer uma última questão em relação a este tema. De todas as emoções que existem nas equipas, se tu pudesses, com uma varinha mágica, eliminar uma... Qual é que seria?
Tu e as tuas belas questões. Eu não sei, emoções. Que as mesmas emoções não podem ser características.
Sim, emoções. Estados e motivos. Portanto,
apatia é uma que me faz muita confusão.
Pronto, mas pensa bem, só podes tirar uma emoção. Então, se pudesses tirar uma emoção...
Eu tirava a apatia, porque a apatia mostra que a pessoa não está lá. A pessoa não está lá, e mesmo que a pessoa esteja com raiva, esteja com... Depende com que frequência isso acontece. Mas a raiva faz parte. Uma pessoa que vive o trabalho, que vive a equipa, que vive aquilo que a equipa está a fazer, se alguma coisa corre mal... Não sente raiva, se não sente medo, se não sente emoções, é porque não está a viver aquilo. Eu sinto isso tudo. Fala-se muito da desmotivação. A desmotivação é um bocadinho apatia. Mas quem tem apatia generalizada, tu queres puxar por uma pessoa, estás ali a tentar desenvolver a pessoa, porque eu acho que liderança é muito descobrir o potencial de cada um. Não é? Descobrir o que é que a pessoa pode fazer, ainda nem sabe que pode fazer. Se a pessoa for apática, tu não consegues tirar nada dali. Para vai fazer um trabalho das 9 às 5 e vai querer sempre fazer o mínimo e nunca se emociona com nada. No...
A apatia não beneficia ninguém. E para mim a apatia é literalmente a ausência de propósito.
Exatamente, que é uma das coisas que na liderança também é muito importante. É tu perceberes na tua liderança, juntamente com o autoconhecimento, tu perceberes que impacto é que queres ter naquilo que tu fazes. Tudo isso faz muito parte do autoconhecimento, ou seja, descobrires o teu porquê, não é? Quem queres que seja a tua pegada, vem muito no autoconhecimento e ajuda muito na liderança.
Portanto, tu tens o teu propósito.
Tenho, e tu és um ótimo fruto desse meu propósito. Eu disse uma altura em conversa com um colega, e digo isto muitas vezes, não sei se é bom ou se é mau, e não digo isto porque é bonito dizer que eu me preocupo mais com as minhas pessoas do que com tudo o resto, não. Por vezes é mais importante o impacto, ou traz-me mais alegria, mais motivação, ver o impacto que eu tenho nas pessoas, ou ouvir aquilo que tu dizes, do que o impacto possa ter a nível da minha carreira, ou seja, é mais recompensador, é mais, traz mais alegria, mais motivação, mais tudo, ver a evolução de uma pessoa e aquilo que tu conseguiste contribuir do que muitas outras coisas que existem no contexto emocional.
Eu não sei se queres referir a algum autor em particular ou a algum livro que tu aconselhas para quem quer pensar em líder emocional ou no highly sensitive person, pessoas extremamente sensíveis, algum que nos queiras recomendar?
Sim, eu esse para começar, se calhar não aconselhava a toda a gente, e claro que é uma leitura interessante, mas é interessante para quem se identifica e consegue. Mas é muito interessante porque a autora na página dela tem logo um teste rápido que tu podes fazer e tentar perceber se és, se não és, tens algumas das características, e depois podes também ler mais sobre determinadas características e menos sobre outras. Esse é muito interessante.
Qual é? O livro?
É mesmo, o livro chama-se The Highly Sensitive Person. E a autora tem vários trabalhos, e o site dela tem lá a informação completa sobre o trabalho dela. Outro que eu já mencionei é...
Mark Manson.
Exatamente.
A arte sutil de dizer que se não.
Exatamente. Acho que para mim foi também... o momento de eu perceber, alto, os problemas não são problemas, afinal, os problemas são aprendizagens. E sempre que eu tenho um problema eu penso nisso. E resulta. Resulta porque tu mudas logo o chip. Ficas logo a pensar, ok, o que é que eu vou aprender daqui? Se eu não tivesse este problema eu não ia aprender isto. Portanto, isto é tudo uma questão de volta que a tua cabeça dá perante as situações. Depois o Start With Why. Do Simon Sinek. Gosto muito dele, ele é muito inspirador, e este Start With Why, acho que é importante no autoconhecimento as pessoas perceberem que impacto é que querem ter, seja onde for, seja na família, seja na organização, seja nas outras pessoas, perceberem o que é que estão aqui a fazer.
O tal propósito.
E acho que foram assim, ultimamente, desde que sou líder, os livros que mais me fizeram, digamos, ter uma evolução que marcou a minha liderança, depois o coaching no geral. E aí há muitos autores, há muito...
Dentro do coaching, quem é, assim, a tua referência?
É assim, eu fiz a minha certificação de coaching com o Pedro.
Pedro Vieira, veio uma bela questão.
Exatamente, portanto, ele é a minha referência no coaching. Tenho lido muitas coisas, leio muito também. Enquanto eu andava muito a viajar, quando estive na Alemanha e andava muito nos aeroportos, comprava muitos livros
Pocket Books.
É 50 modelos para decisões eficazes. Então, também gosto muito dessas checklists, 10 formas de ser um líder mais eficaz. Não quer dizer que tudo que esteja lá seja para aplicar, mas ajuda-te a estruturar o teu pensamento e o teu autoconhecimento. Tiras um bocadinho daqui, tiras um bocadinho dali e vais evoluindo. Gosto muito desses...
Só dizer que o episódio com o Pedro Vieira é o 27º episódio e é sobre como liderar em tempos de pandemia. Acho que está espetacular. Eu acho o Pedro extremamente inspirador. Portanto,
é,
recomendação se alguém ainda não ouviu. Exatamente. 27º episódio do podcast Bela Questão.
A minha semente do coaching veio realmente do Pedro. E depois vou absorvendo tudo. E é engraçado, eu ontem, já estava a pensar neste nosso encontro hoje, e é engraçado que nem de propósito ontem, eu gosto muito da prova oral, e ontem era especialista em minimalismo, Cláudia Ganhão, que também, naquilo que ela falou, acho que a teoria do minimalismo é muito interessante para a liderança. E não vou aprofundar mais porque só pensei nisso ontem, portanto ainda não formei a minha ideia, mas basicamente o que ela dizia era que o que ela fez há um tempo atrás foi, e começou a explorar o minimalismo, foi focar-se naquilo que era essencial para a vida dela e retirar aquilo que era acessório. E acho que a liderança é um bocadinho isso, é tu percebes o que é essencial para ti e o que é para ti o essencial da liderança e trabalhares à volta disso.
Gostei muito, porque nunca ouvi este conceito de minimalismo aplicado à liderança. Espetacular.
Talvez daqui a um tempo tenha uma reflexão mais profunda, mas neste momento...
Fica aqui no ar.
Exatamente. E outra coisa que eu tive a oportunidade de ouvir hoje e que também relacionei muito com esta nossa conversa foi o feedback positivo. Também tem sido muito falado e muito trabalhado na área da liderança e que é algo que é muito importante, muito mais em tempos como estes de Covid e de situações críticas, e o feed forward, basicamente é tu
dás feedback, não é? Só que para o futuro.
Exatamente, ou seja, tu dás feedback, mesmo em situações críticas, mas ao mesmo tempo que dás feedback, dás uma mão para a solução futura. Não deixas a pessoa a quem estás a dar feedback, neste caso se fores líder, às pessoas que lideras, dás na mesma feedback crítico, que normalmente é o mais complicado, mas dás uma mão para uma solução, uma orientação, ou seja, tiras a pessoa daquele momento, sem remoer o passado, sendo factual, tentando ser objetivo, e empurras a pessoa para a frente com uma solução. Exatamente. Porque a pessoa não fica presa na crítica. A pessoa sai da conversa com uma perspectiva futura. Não deixas a pessoa sozinha. Não chegas lá e dizes, eu não gostei do que tu fizeste, tens que me apresentar um plano daqui a uma semana. Isto não é feedback
positivo. Também não é feedback positivo. Isso é crítica destrutiva, não é?
Exatamente. Ou seja, gostei muito da ideia e isso foi uma coisa fresca. Portanto, eu aproveito inputs de todo lado.
E venham as emoções. No mundo da liderança. Estas duas perguntas são as perguntas que eu faço nos finais dos episódios. Muito melhor do que isso. Qual alta definição, qual que é bela questão. São duas e, portanto, também são de resposta mais breve. Penúltima bela questão. Qual é a coisa de que mais te orgulhas?
De ti.
Oh!
Fui breve.
Estudaste essa?
Não, nem sabia. Não está respondido.
Vamos assim, fica sem jeito. Qual é que a máscara tapa? Muito obrigada. Como eu disse no início do episódio, foi uma bela relação de mentoria. Obrigada. E agora a última bela questão. Quem foi a pessoa que mudou a tua vida?
Oi. Eu agora vou ter que ir para um lugar comum.
Não há qualquer problema.
Não, quem mudou a minha vida fui eu. Quem é que pode mudar a tua vida, não seres tu? Eu podia dizer aqui os meus filhos, sim, os meus filhos mudaram a minha vida. Claro que mudaram a minha vida. E foi uma das coisas que eu disse que sempre que quis ter, era ter filhos, passar por essa experiência, sem dúvida que mudam a tua vida. Mas esse seria o lugar comum. Mas acho mesmo, tirando os meus filhos, que é o lugar comum, não é? A maternidade muda a nossa vida, de resto fui eu. Todas as decisões que eu tomei foram decisões minhas. Claro que posso dizer aqui, sem a minha mãe não conseguia mudar a minha vida, porque ela permitiu-me as minhas irreverências de mudar a minha vida de x em x tempo, de ir para aqui, de ir para ali, de fazer isto. Deu-me liberdade para eu fazer a liberdade e não só, não é? Enquanto estudante...
algum apoio.
Muito mais do que liberdade. Mas se a pergunta é mesmo quem é que mudou a tua vida, neste momento só posso dizer, além dos meus filhos, mas já se sabe, eu.
E resta-me agradecer por esta bela conversa. Foi um grande prazer poder falar contigo.
Igualmente.
Sobre dois temas que me fascinam, emoções, liderança, de uma forma assim muito aberta e sabendo que é tudo uma aprendizagem e que nestas questões de pessoas e relações humanas que efetivamente não há preto e branco e não há fórmulas e o que há é partilha de experiências. Acima de tudo, eu gostava que com este episódio que se falasse mais de emoções na liderança. E aqui não falamos só das emoções que são vistas como emoções mais associadas ao vigor, que é o que é mais associado, mas todo tipo das emoções, o espectro das emoções, que é isso que nos faz seres humanos. Eu gostei muito, muito de uma coisa que tu disseste, que é não sermos outra pessoa quando estamos no nosso mundo profissional. Então, acho que é essa a beleza das emoções no mundo do trabalho, não é? Que é como é que nós podemos trazer as emoções para este mundo profissional. Nós não podemos deixar as emoções fora da empresa, e neste caso em home office, então, que é complicado.
Exatamente, é mesmo isso.
Obrigada.
De nada, foi um prazer.
E agora, para quem nos está a ouvir, obrigada por terem estado, por teres estado aí desse lado até ao fim. Espero que tenhas gostado. E fica aqui o apelo para que nos dês feedback. Também podes dar feed forward, que é super giro. Envia-nos mensagens, sobretudo através do Instagram do Bela Questão, que é onde temos aqui a nossa comunidade mais ativa. Se ainda não segues o Instagram do Bela Questão, fica o convite. Muito obrigada e já sabem, quanto a nós, vemo-nos, ou melhor, ouvimo-nos no próximo episódio. Até breve!